Olá, tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal que fala sobre o futebol europeu, com destaque sempre para os jogadores brasileiros que atuam na Europa. Eu sou o Bob, tô de volta depois de uma semaninha de férias, e hoje meus convidados são o Leo Naur e o Alexandre Guilho, ele que tá... Pronunciei certo seu nome?
Não.
Giglio.
Pode ser Giglio ou Giglio.
Mas seu nome não é italiano?
É italiano.
Então é Giglio.
Eu sei falar italiano.
Os caras são foda, cara. Já começamos mal esse episódio.
Que beleza de episódio.
Bom, eu pai desconto que ele tava de férias.
Né, eu tô falando
assim. Tava falando francês lá, né? Obrigado. Daí é difícil dar essa troca.
Mudar, né? O switch ali.
Eu vou discordar de você, Léo, mas assim, pra trazer uma positividade. A gente começou bem o episódio. Eu tô bem morado.
Descontraído.
Exato.
Quebrou então, o gelo, né?
Então tá, então tô aqui com o Léo e com o Alê, muito mais fácil. Eles já deram aqui a palavrinha deles e eu acho que eles estão empolgados porque a gente vai falar de Champions, né não?
Com certeza, essa semana tivemos uma Champions aí agitada, com bastante gol nos últimos minutos aí. E vamos que vamos falar de bastante brasileiro aí.
É, deu entrevista, né, de jogador. Com certeza, graças a Deus.
Graças a Deus.
Teve uma semana.
Conquistar os três pontos.
E você, Léo, tá animado? Me conta.
Cara, tô animado, né? Liverpool voltou a vencer, né? De fato, uma vitória que eu acho que o placar ele foi muito menor do que o jogo, eu acho que se apresentou. É, então, pessoalmente, eu tô feliz, né, com essa rodada da Champions. É, eu acho que também pelo fato da gente estar aqui na Alemanha, né, e a gente também transmitir a Bundesliga, uma coisa que é legal de falar é que os times alemães eles foram muito bem nessa rodada.
Verdade.
O Leipzig perdeu, mas fez um jogo muito franco com o Real Madrid, né? Então, isso eu acho que é outro assunto pra gente poder falar, porque tava rolando alguma treta com o Tedesco, né? Porque não é possível que depois da demissão do cara o time simplesmente parece que aprendeu a jogar futebol de novo. É, então... Eu acho que esse seria o meu destaque aí, né, a boa fase dos times alemães e, obviamente, né, pra gente, inclusive, destacar ainda mais a vitória do Bayern sobre o Barça, que foi o grande jogo dessa rodada da Champions, pelo menos na minha opinião, né. Então, acho que a gente vai gastar bons minutos com essa...
Vamos gastar o episódio jogo, inteiro, né? Vambora. Eu queria aproveitar aí na sua onda, Léo, esse negócio que você comentou sobre os times alemães. É até interessante, a gente tem o nosso... Aproveitando para já fazer uma propaganda, né? Mas a gente tem o nosso outro podcast, que é o Papo de Bundesliga, que fala especificamente do campeonato alemão, do futebol alemão, né? Como um todo. E, se eu não me engano, no episódio retrasado, a gente comentou, inclusive, sobre a má fase, né, de alguns dos times alemães que estavam nas competições continentais, o próprio Leverkusen que tá na zona de abaixamento, né, da Bundesliga. Mas eu cheguei a comentar, né, naquela vez, eu falei, cara, não sei se os caras estão nesse começo de temporada com a cabeça na Champions, com a cabeça na em tanto Liga Europa quanto Conference League ali, e estão um pouco dispersos ainda no campeonato alemão. E foi justamente o que a gente viu, né, a gente vê um Frankfurt... ganhando do Marseille, a gente vê...
Esse de mencionar que o Dortmund perdeu também, né? Mas,
enfim, esse era mais esperado, né?
Acho que tanto o Dortmund quanto o Leipzig era mais esperado que eles perdessem, né? Mas realmente, Bob, assim, eu acho que o grande destaque realmente é a atuação do Bayern de Munique, né? Porque se a gente for olhar para as últimas três rodadas da Bundesliga, foram três empates, a equipe não vinha jogando bem, acho que especialmente no último jogo as críticas foram fortes aqui na Alemanha. A gente sabe que o sarrafo do Bayern sempre é muito alto, né? É, por conta da grandeza do time, da qualidade dos jogadores, e venceu o Barça com autoridade, né? Foi um 2-0 que ele também foi um pouco mentiroso.
Eu ia falar
foi bem mentiroso.
Eu acho que os resultados do Bayern dessa Champions, né, são 100% de aproveitamento agora, duas vitórias em dois jogos contra a Inter e Barça. Eu acho que a vitória de 2-0 contra a Inter, ela deveria ter sido maior, né? Talvez um 3-0, inclusive. E contra o Barça, um empate ou uma vitória simples, talvez ele ilustrasse melhor o que foi a partida, né? Acho que o Bayern jogou bem, mas o primeiro tempo foi só do Barça. E o segundo tempo o Barça chegou a criar muitas oportunidades, né? Eu acho que o que ficou desse jogo foi muito o fato de que o Barça perdeu muitos gols, mesmo com o Lewandowski, que foi aplaudido, né? Inclusive, acho que isso era uma curiosidade, né?
Falaram que ele ficou 20 minutos depois no vestiário, na resenha com os caras, então...
Eu confesso que eu não consegui ver toda essa partida, eu tava com ela ligada no computador, mas tava assistindo o jogo do Liverpool. Então, se vocês quiserem, eu vou parar de falar um pouquinho... Vocês conversam, quando vocês forem falar de Liverpool, eu volto a me
aproveitar. A gente tem sempre o roteiro do episódio, né? Daí, eu até, quando a gente tava montando o roteiro, né? Hoje eu fiquei responsável pelo roteiro, vou confessar aqui. E aí eu separei os jogos, tanto... Primeiro pegando ali os jogos da terça-feira, os dois que o Léo citou, tanto o jogo do Bayern contra o Barcelona, quanto o jogo do Liverpool foram lá na terça-feira, né? E aí fui separando os jogos mais interessantes, alguns assuntos pra gente destacar. E aí, quando vem a parte do Liverpool, eu já deixo ali, né?
Vai, Léo.
Mas... eu vi o jogo, cara. Eu vi o jogo inteiro. Eu claro, tava... gosto do Liverpool também, mas eu tava curioso pra ver pra como ver. É que ia ser o Leva.
Acho que todo mundo tava curioso pra ver essa, o Leva contra o Barcelona, contra o Bayern. E eu achei o resultado um pouco mentiroso, pra ser bem honesto. Eu achei que... eu não esperava que o Barcelona fosse estar tão bem.
Começou, porque é um primeiro time, tempo muito bom, né?
É um time que tá em construção, é um time que tá ali sendo montado novamente com essas ideias novas do Xavi, com o Gavi, o Pedri, o Rafinha.
Várias contratações aí, né?
Então, assim, eu não esperava que se você for até ver os highlights da partida, só deu o Barça ali. E... não esperava, assim, o Leva perdeu dois, três gols, se não me engano, mas chances de gol, e não fez. Mas, assim, esse jogo pra mim, 1-1, 1-0 ali, Bayern, seria o suficiente. Uma vitória do Barça, eu acho que não era esperada, mas 1-1 ali tava o suficiente.
Cara, eu tenho uma contradição na minha opinião, porque, assim, eu acho que esse resultado, ele é injusto pelo que foi o jogo, concordo. Mas, ao mesmo tempo, ele é justo... pro Bayern, que ele é justo pelo fato do Barcelona não ter conseguido concluir
matar
as chances.
Matar o jogo, ele podia matar o jogo.
Tanto que o Xavi dá a entrevista depois do jogo e fala que tá muito irritado, né? Ele falou, cara, tô irritadíssimo porque a gente não pode construir tanto quanto construiu e perder as oportunidades. E o Bayern até teve menos chances, mas foi muito mais efetivo. Eu acho, pra gente aproveitar e destacar só um pouquinho dos brasileiros, né? Não tinham muitos também nesse jogo, mas o Rafinha fez uma boa partida. Eu acho que ele até foi substituído cedo demais. Vi algumas críticas às substituições do Xavi, né? Que não colocou o Kessié pra jogar, que colocou o Ferran, né? Todo mundo, pô, tá precisando mudar o jogo, né? Não é o tipo de alteração que você faz. E eu acho, inclusive, que o Rafinha podia ter ficado em campo por um, sei lá, por uns 10 minutos a mais.
Ele parece estar um pouco atrás na hierarquia em relação ao Dembélé, né?
Sim, isso é verdade.
Mas o Dembélé tá jogando bem, né?
Tá jogando muito bem.
Aleluia, mas... né? Vamos falar a real. Aleluia, até que enfim.
É aquele tipo de cara que sempre teve uma expectativa muito grande, mas acho que parece agora um pouco que ele tá começando. Desleixado, né?
Mas acho que agora que ele tá começando, acho que a amadurecer, entender, teve o jogo passado que ele deu um carrinho, deu uma assistência pro gol do Lewandowski contra o jogo passado... esqueci o nome do time agora da rodada passada. Então, assim, é um cara que tá indo aos poucos. Mas, assim, pra mim, Rafinha sair no meio do jogo... pra mim, Rafinha tem que jogar, tipo, 90 minutos. Porque eu acho que é aquele cara que pode decidir uma bola no 95, assim, sabe?
E é gaúcho, Porto Alegre. Esse valor, né? Temos que destacar isso. Né? Então, cara, mas é que eu acho que uma questão agora, falando sério do Rafinha... que eu até vi, eu tô falando esse comentário, mas eu não tô mais reproduzindo algo que eu li no Twitter... e que eu concordo, faz muito sentido, que dentro da tática do Leeds na Premier League, ele sempre foi um cara muito acostumado em correr em campo aberto, né, em acelerar o jogo quando pegava na bola. Eu acho que falta ainda a ele esse entendimento um pouco de pausa, de saber quando acelerar, quando voltar uma bola, né? Talvez
mudou
seja
o estilo de jogo dele também, né?
Isso no time, falta. Né? Ele joga no time que agora pega defesas postadas.
Ele tá jogando muito bem na La Liga, eu tenho acompanhado bastante. O Barça é um time que também me agrada bastante na Europa. Mas eu acho que ele tá um pouquinho atrás nessa hierarquia do Dembélé, e eu acho que nessa partida faz um pouco de sentido ele ter sido substituído, né? Eu gosto do Ferran Torres também, eu acho ele um bom jogador, e eu acho que tem o Ansu Fati pra mim é um cara que deveria estar um pouco acima e ainda não deu uma resposta tão grande nessa temporada.
Ele veio com uma baita expectativa, fazendo gol muito jovem, quebrando o recorde do Barcelona. Eu não lembro agora se era do Messi. E eu também concordo com você, que eu esperava mais do Ansu Fati. Pra caramba.
Eu acho que nessa trinca, até o Pedri e o Gavi surgem depois, né? O Pedri meio que junto ali. O problema é que desses aí, o que teve um problema grave foi o Fati, né? Ele teve uma lesão muito grave, ele ficou muito tempo afastado, acho que depois ele não conseguiu,
seria
até entrou
o
bem
novo
nesse jogo.
Paulo Henrique Ganso?
Se for daqui uns 8 anos ele vai arrebentar.
Ele vai estar
então,
no Girona.
Daqui. Mas o Ganso não, cara,
mas eu acho que é super válido a gente destacar que apesar de todas essas críticas com a maneira como que o Barça se reforçou para essa temporada e tá conseguindo solucionar esse problema financeiro que teve, né? Com essas pedaladas que eles estão alavancas,
louco, né?
Melhor dizendo. Eu acho que o que salva o clube é o fato de tem muitos jovens da categoria de base que são muito promissores, né? Se a gente for olhar, talvez os três jogadores mais promissores dessa
geração,
digamos, de 20 anos para baixo, estavam em campo nessa partida, né? O Musiala, uhum. o Gavi e o Pedro. E a gente às vezes esquece que o Gavi tem 17 ou 18 anos. É um cara muito, muito novo, entendeu?
Se foi ontem.
E tu tem uma personalidade para jogar um jogo de Champions League num estádio como é a Allianz Arena contra o Bayern, é sempre muito complicado. Eu acho que o que se tira de positivo dessa partida do Barcelona é a equipe competiu de igual para igual com o Bayern e tem como estar lá brigando pelo título da Champions esse ano. É óbvio que não surge como um favorito, né? Precisa um pouco, acho que, de amadurecimento de alguns jogadores e a ser exposto mesmo por essas situações de adversas, de perder gol, de jogar melhor, mas daqui a pouco não conseguir uma vitória, mas tá lá competindo. Eu acho que isso fica de lição para essa partida do Barça. E pelo que está se apresentando, com a Inter de Milão, acho que um pouco abaixo,
sem dúvida,
parece que o Bayern vai se classificar em primeiro lugar e o Barça em segundo. Acho que tem ainda um jogo de volta que vai ser também bem aberto, né? Mas, enfim, é o grupo da morte, acho que é o grupo mais interessante dessa Champions. E lembrando que a Inter de Milão venceu fora de casa o Vitória Pilsen por 2-0, né? Então agora tá embolado, só pra gente passar a tabela aqui. É o grupo C, tá o Bayern 100%, 6 pontos, o Barça 3, Internacional 3 e o Vitória Pilsen 0, perdeu as duas partidas.
Tá embolado, mas o desenho atual é mais ou menos o que a gente imaginava. Eu queria só destacar o seguinte, Léo, assim, se a gente olha só pro placar, né, puramente pros números ali, um Barcelona que na temporada passada também pegou o Bayern na fase de grupos, tomou 2-3-0, inclusive em casa, né? 3-0 em casa.
Tá diminuindo, né? Quem sabe temporada que vem consegue um empate.
Não, mas o que eu ia falar, cara, é que tipo, se você olha só pro placar.
Pra quem tomou 8-2, tomar. 8-2 não, 6-2.
8-2?
8-2. Pra tomar um 2-0 é vitória, pô.
Mas, cara, é justamente isso que eu ia falar. Eu acho que assim, o placar, ele não diz nada nesse caso, né? Eu acho que você compara, por exemplo, o rendimento do Barcelona naqueles 2-3-0 e esse de agora. A evolução
é uma evolução,
é muito grande.
Concordo.
Eu acho que é mais ou menos na linha do que o Léo falou, que o Barcelona realmente bate de frente. Eu vejo o Barcelona, inclusive, com chance de chegar longe aí na
Champions.
Não
esperava isso do Barça real, assim. Eu achava que ia tomar taca, uns 3-4. Não esperava o Barcelona criar mais que o Bayern, por exemplo, sabe? Então, eu fiquei feliz, de certa forma, porque o Barça, pra mim, não tava entre os favoritos. Agora, depois desse jogo, vamos ver. Espero que não tenha sido só um jogo, né? Então, vai classificar e etc. Mas assim, se cair numas oitavas, não vai ser surpresa. Mas se chegar a mais disso, pra mim vai ser surpresa.
Eu acho que briga.
Eu acho que briga
pra umas quartas e semi.
Não me convenceu ainda o time.
Cara, eu acho que hoje existe um time que tá muito acima dos demais, que é o Manchester City, né?
E o Bayern tá nesse segundo escalão aí.
Eu acho que pra mim é City e Real. Mas depois vem o Bayern.
Se tu olha depois, o próprio Bayern tá, não tá numa constante tão grande dentro da Bundesliga. A gente pegar outros favoritos dessa turma, como é o caso do Liverpool, começa a temporada mal. O Real Madrid, né, tá acho que um pouco acima, mas o PSG nunca se sabe o que esperar.
Não vai.
Então, eu coloco o Barça nesse bolo.
Também coloco.
Eu acho que um jogo entre, sei lá, PSG e Barça, ele é bem aberto.
Completamente aberto.
É bem aberto.
Próprio Barcelona e Liverpool. Querendo ou não, o Liverpool vem de temporadas mais regulares, tem uma consistência, mas é o que você falou, começou a temporada bem irregular, né?
Eu acho que o que vai ser, a gente pode até, só pra gente acabar de falar desse jogo do Barça e do Bayern, no caso Bayern e Barça, pra gente destacar alguns jogadores do Bayern também, que não são brasileiros, mas fizeram boa partida, que é o caso do Pamecano, que a gente sempre critica muito, né, inclusive.
Foi muito criticado.
E ele jogou muito bem nessa partida, né.
Mas ele oscila demais também.
Oscila bastante. É um cara que também muito jovem, que chegou com uma expectativa muito alta, e ainda, né, dá umas derrapadas. Ele não mostrou ainda ser aquele zagueiro de elite que pode daqui a pouco substituir esses grandes caras aí da história.
Ou ele vai ser tipo muito top, ou ele vai parar numa Rússia.
Não, acho que talvez estacione num meio termo, assim, num zagueiro que jogaria num segundo escalão na Europa, ou pode ser um reserva no Bayern, mas pra nível titular não, né. Mas ele é muito novo, né, é difícil a gente prever isso. Eu acho que o Sané também, né? O Sané foi muito bem.
Mas ele tá tendo uma constante muito boa. No jogo no jogo passado contra a Inter, ele também meteu gol. Ele tá numa fase muito boa. Eu gostava muito dele no City.
Sim.
Acho que ele não foi tão bem aproveitado. Enfim, eu acho que ele renderia mais no City. Porque eu realmente esperava mais dele como jogador. Eu achava que o Sané ia ser, sei lá, um dos melhores jogadores do mundo. Porque ele joga muita bola, ele é diferenciado. E tô feliz que ele tá voltando a jogar bem.
Ele tem algum problema de comportamento, eu acho.
Sim, sim. Ele teve problema antes da Copa, não teve uma polêmica. Em
2018 ele não foi nem convocado.
Não,
né,
não, agora. Não sei se foi na Copa agora. Enfim, eu lembro que teve alguma confusão de convocação, eu não vou lembrar
ele
direito agora.
Tem alguma coisa assim que foge um pouco da nossa análise, que eu acho que internamente ele é um cara difícil de lidar.
Eu acho ele muito irritadíssimo.
Seria ele o novo... Mentira, tô brincando, os caras, né, começam...
Não, mas eu acho ele muito irritadíssimo. Você vê até o comportamento disso, né? Às vezes, com alguma jogada que não se desenha da forma como ele imaginou, ele gesticula, ele fica... A gente fez agora, eu fiz recentemente um jogo do Bayern contra o Union Berlin. Em vários momentos, ele ficava irritado durante o jogo, mas... Realmente, ele tem, se eu não me engano, é o jogador do Bayern com mais participações.
É o Roger Guedes da Alemanha. É bem isso, né?
O Sané, se eu não me engano, é o jogador do Bayern com mais participações em gol na Champions League nas últimas 3 temporadas.
E por outro lado, Mané ainda também dando uma leve derrapada.
Tentando,
né,
se encontrar, né? Achar o espaço dele ali.
É, no começo ele foi bem, né? Mas agora ele tá...
Acho que tá se adaptando.
É.
Vai, Léo, vamos falar do Liverpool.
Seu amor.
Até esfregando as mãos aqui.
Vamos falar desse Liverpool, porque assim, eu, antes de te passar a palavra, foi no sufoco, né?
Pois é, mas sofreu, foi, né, um outro caso de um jogo que o placar não disse muito o que aconteceu, né? Porque o Ajax não teve muitas chances de gol. Acho que pro pessoal que não assistiu os highlights, dá uma olhada.
Que o Ajax abriu o placar, eu acho que isso também...
Não, foi o contrário.
É verdade.
O Liverpool abriu o placar...
E o Ajax empata e
baita de um golaço.
Exatamente, né? Foi um baita de um golaço, defensável pro Alisson. É uma boa jogada também.
Podia,
né,
jogar a luva, podia jogar tudo.
Mas no momento que o Liverpool tava muito bem no jogo, uhum, né? Eu acho que, assim, pra gente conseguir puxar o gancho pra, né, pro tipo de abordagem que a gente dá, que é focando nos brasileiros... O grande destaque da partida foi o Thiago Alcântara, né? Então é impressionante a diferença que ele faz, assim, em termos anímico pro time. E também de trazer um pouco, assim, de controle mais de jogo, do ritmo, de saber quando acelerar, saber quando pausar um pouco mais.
Ele é literalmente o maestro do time ali, de conseguir dar a corda do time, assim.
Então o Liverpool criou bem, eu acho que ainda faltou um pouco de acabamento, né, de alguns jogadores que não estão lá na sua melhor fase. A gente pode citar o Alexander-Arnold, do próprio Salah também. Eu acho que o único cara que segue, assim, com uma unanimidade nesse time, nesse início de temporada, é o Luiz Dias, que vem jogando realmente muito. E o Diogo Jota entrou como centroavante também muito bem, né, pra gente também puxar os portugueses, que a gente sabe que tem muitos portugueses.
Inclusive contestada, né, Léo, a opção do Klopp, né?
Mas é uma vai ser, acho que foi bom pro Liverpool essa pausa que teve no campeonato inglês por conta da morte da rainha, para a equipe conseguir recuperar o ritmo que tinha, que sempre, uhum, foi caracterizado por muita intensidade. E dos brasileiros, o Firmino entrou no jogo, fez um jogo ok, né, ele entrou no segundo tempo. O Fabinho jogou muito bem, né?
Que não, contra o Napoli ele não jogou nada.
O jogo contra o Napoli foi muito mal, como todo time, né? E o Alisson não muito exigido, acho que quando foi exigido jogou
não teve
bem,
culpa no gol,
mas não teve nada de culpa no gol, então eu acho que essa é a análise que a gente pode fazer dos brasileiros, mas o Liverpool merecia ter um pouco mais de sorte nessa partida. Eu acho que um 2-0, um 3-1, talvez ele
mostrasse
um pouco,
né,
mais do que foi o jogo, né?
O Matip saindo de herói no finalzinho foi inusitado.
Uma coisa que eu também queria acrescentar no que o Léo falou foi que o Alisson, ele deu várias quebradas que foram, assim, excelentes pro jogo. Ele quase, se não me engano, deu várias assistências durante o jogo. Ele jogou muita... A tática do Liverpool estava muito desenhada em jogar nas costas do lateral. E ele, no primeiro tempo, ele quebrou umas 2-3 bolas, assim, no pé dos caras. Então, tipo assim, acho que...
Gaúcho.
Não, mas o Alisson jogando com o pé...
Não, e foi assim, foi brincadeira. Foi uma parada sensacional, que eu fiquei, beleza, um baita diferenciado. Mas, realmente, o que eu acho que bateria na tecla é que acho que a defesa do Liverpool ainda não tá 100%. Acho que essa questão do Joe Gomes ter ido mal, entrar uma chip e não saber quem que vai ser a zaga titular, o Arnold tá meio mal.
O próprio Van Dijk, né?
Já... Van Dijk, sabe?
Então,
tipo,
Van Dijk de outros tempos. Assim.
Cara, tanto que o primeiro gol, assim...
Você discorda do Van Dijk? Sabe por quê? Eu confesso que eu não vi o jogo, eu realmente tava focado... Foi mole.
Não,
só que eu queria fazer essa pergunta, isso ficou na minha cabeça. Eu tava focado no jogo do Bayern com o Barcelona. No lance do gol, por exemplo, eu vejo que tem uma indecisão também, porque é uma bola cruzada no gol do Ajax, né, no caso. É uma bola cruzada pra área, a bola passa, e eu acho que o Van Dijk, que tá ali na marcação, ele dá uma pestanejada. Mas aí eu fico com a sensação, por exemplo, que ele podia ter chegado mais perto pra tentar bloquear o chute. Óbvio que eu tô jogando por um lance e tal. Mas eu acho que o Van Dijk, de outros momentos...
Ele,
do auge, ele não ia dar tanto espaço pra uma finalização daquela. Você acha que eu tô viajando, assim?
Não, eu acho que é tudo um sistema de jogo que ele assume muitos riscos. Uhum. E que o que que acontece, agora realmente falando que eu acompanho e leio muito sobre uhum. isso, assim. É, pra mim, o grande problema do Liverpool hoje tá em conseguir que os meio-campistas consigam assumir essa pressão
uhum.
pra a defesa não ficar tão exposta, né? Porque o Liverpool joga com uma linha de defesa muito alta. Quando tu faz esse tipo de coisa num jogo, tu, se tu não tem lá uns meio-campistas que pressionem a bola, o portador da bola, tu toma a bola nas costas uhum. o tempo inteiro. É isso que acontece.
Inclusive então, esse lance do gol é muito rápido.
O Liverpool é um time que também trabalha muito com linha de impedimento, né? E isso tudo é muito treinado. Então quando tu não tem uma coordenação, isso é uma coisa mínima, que é tipo, é realmente tu um detalhe do detalhe, né? Isso acaba parecendo uma falha, né, de alguém, mas eu acho que o problema tá mais no meio-campo do que na defesa. Eu acho que é uma fase de alguns jogadores, óbvio, que a gente tem que contar, né? O Robertson é um cara que vem mal, mas tem uma sequência de jogos muito grande. A gente tem que lembrar que o Liverpool, ano passado, eu não sei exatamente o número de jogos, mas o Liverpool disputou todas as partidas que podia na temporada, porque chegou na final da Champions, na final da FA Cup que venceu e da Copa da Liga Inglesa que venceu também. Então eu acho que o time está um pouco cansado por conta dessa sequência. Alguns jogadores não estão aguentando muito o ritmo. E daí, comparado a isso, perdeu alguns caras que eram super importantes nesse esquema de pressão pós-perda, de conseguir fechar com a ideia de jogo que o Klopp tem, que é dessa intensidade. Eu cito o Henderson, né? Se a gente for, pô, critico o Alexander Arnold, mas a gente tem que colocar dentro de um contexto que é o seguinte: ele é um cara mais ofensivo. Sim, ele é um ele é quase um meio campista para a equipe. Né? Então tu não pode exigir que um peixe sabe escrever, o cara é um peixe, ele sabe nadar. Né? Então o Alexander Arnold é um cara ofensivo, tu tem que achar alternativas para suprir o fato de que defensivamente ele não vai bem. E o Henderson era esse cara que dava um apoio muito grande. Sem o Henderson, tá jogando o Elliot por ali, que é um cara muito talentoso, mas ainda assim carece um pouco dessa intensidade.
Ele é mais ofensivo do que defensivo.
Né? E daí, com o James Milner também, que já não é mais nenhum veterano.
Acho que ele
cara,
já tá com
é
uns 43 anos. Quando ele tinha 15 anos, o Milner já jogava no Liverpool.
Exato. Então, é tudo... A falta do Thiago, a saída do Mané, que óbvio ali o Jota tava... ainda se recuperando de lesão, e o Nunes dando uma né, também não conseguiu engrenar muito. Então são vários fatores que vão dificultando a vida do Liverpool nesse início. Eu acho que a vitória veio como tinha que vir, no sufoco.
Como
e
deu pra...
É importante é ganhar no final das contas. Realmente é um placar atípico, se for pensar no time do Liverpool, o time do Ajax, apesar que é um time que... tá jogando bem, apesar de ter perdido o Antony, ter perdido o Lisandro Martinez. É um time que contratou, de certa forma, bem. Foi meio quieto ali nas transferências. Mas tem isso também do Ajax. O time do Ajax não é um time besta. Eu achava que o Ajax ia tomar ataca pra caramba e tá surpreendendo, de certa forma, assim. Eu esperava, assim, bem menos o time do Ajax nesse jogo, assim.
O Ajax, na verdade, eu queria fazer o destaque oposto, assim. Acho que o Ajax é um time... talvez o time que mais tenha sofrido com a janela, né? Perdeu muitos destaques, mas é um time que continua com um trabalho muito consistente, né? Um trabalho que, tipicamente conhecido por ser um trabalho de base, né? Um time que tem uma academia de jovens muito forte e consegue manter um padrão de jogo, né? Acho que, taticamente, é um time bem encaixado. Apesar de ter perdido tantas peças que eram importantes na janela, acho que é um time que... ainda assim, óbvio que não consegue competir com os clubes do primeiro escalão, né? Que é o que a gente falou aqui.
Não vai pegar uma semi de novo agora com esse time.
Não, acho que longe disso.
Vai pegar uma terceira posição no grupo e vai pra
Europa. Cara, eu acho que tem uma questão, acho que é sempre importante a gente trazer assim pra essas discussões. Inclusive, isso é uma visão, acho que muito brasileira da coisa, né? A gente tem no Brasil, por exemplo, os torcedores dos grandes clubes, eles não conseguem entender como funciona, por exemplo, na Europa, as questões de objetivos e como os clubes traçam, né, os objetivos para as temporadas. Assim. O torcedor do time brasileiro que torce para um clube grande, se a gente pega aí os 8, 12 maiores clubes do Brasil, eles sempre encaram a coisa como vai ganhar alguma coisa ou não vai ganhar. É sempre sobre ser campeão, é sempre sobre brigar por título. E se o clube, por exemplo, tem uma estratégia... Eu cito o exemplo...
Tem um DNA...
Cara, não, vou dizer, por exemplo, o pessoal sabe que... O pessoal que acompanha sabe que eu sou vascaíno. A estratégia do Vasco, por exemplo, nessa temporada, ela é... Tô voltando aqui pro assunto do futebol brasileiro, mas é pra traçar esse paralelo. Ela é subir, conseguir o acesso. Cara, não tem por que o torcedor ficar chateado, o torcedor ficar irritado, porque o clube não foi campeão. Eu acho que às vezes os clubes europeus, eles, e a torcida dos clubes europeus, eles têm mais maturidade em relação a isso. Qual é o tamanho do clube, até onde o clube pode chegar, qual que é o objetivo para a temporada. Ah, não, o próprio caso do Barcelona. O Barcelona da temporada passada vivia uma temporada de reconstrução. O torcedor do Barcelona não tava puto da vida porque o Barcelona não brigou com o Real Madrid pelo título. Essa já é uma temporada onde o Barcelona vai dar um passo um pouco mais longo. Mas ainda não é, na visão estratégica de quem tá
vamos
gerindo
ser
o clube.
Campeões da Champions
Exato, temporada que o Barcelona vai brigar por título de Champions. E às vezes eu acho que o brasileiro, ao pensar e analisar e torcer, né, no futebol,
que nem o Léo, ele acha que o Inter vai ganhar o brasileiro todo ano, né?
Tô 42 anos.
É, acreditando nisso.
43.
Né?
Mas eu acho que é um pouco isso, assim, sabe, Ale? A gente entender. Qual que é o papel do Ajax dentro da Liga Doméstica, dentro da Champions League, tudo bem, é um time ali de segundo, talvez terceiro escalão, mas dentro disso, dentro desses clubes que estão no mesmo escalão que o Ajax, eu vejo o Ajax um time muito bem estabelecido em termos de estratégia, em termos de jogo, tanto técnico quanto taticamente, né, dentro de campo. Enfim, eu acho um trabalho muito legal do clube, por isso que eu quis fazer todo esse paralelo.
Não, mas eu concordo pra caramba com você, eu acho que o Ajax é um time que consegue sempre ter esse papel importante de, tipo, acho que até o próprio Arsenal tá vivendo um pouco essa fase há muitos anos, de construção, aí talvez agora, nesse ano, sei lá, terceira, quarta temporada do Arteta, de começar a desenrolar alguma parada, mas... É isso, assim, sabe?
Chegar fim do ano não vai ganhar nada.
E aí eu vou fazer um corte aqui.
Né? Talvez,
terminar,
eu falei talvez, hein?
Depois num longo...
brainstorming.
Em torno do Ajax. Pra gente terminar e passar rapidão pelos jogos, os outros jogos de terça. Aliás, a gente lembra que terça a gente teve menos jogos, né? Alguns jogos ainda foram adiados e a quarta-feira teve mais jogos do que na terça. Geralmente é bem divididinha ali a Champions. Um destaque no jogo do Tottenham com o Sporting, né, o jogo que foi em Lisboa. Dois brasileiros, que, enfim, acho que vale a pena a gente trazer. O primeiro é o Pombo, do lado do Tottenham, que foi titular. Tentou, mas apesar de não ser peixe, como o Léo disse aqui, morreu na praia. E o Arthur Gomes, né, que é um cara, acho que, talvez desconhecido da maior parte do brasileiro, do público brasileiro. É um moleque, ele tem, se eu não me engano, 24 anos. Ele foi revelado pelo Santos, jogou depois por empréstimo na Chapecoense, no Atlético Goianiense, acho que ficou uma temporada em cada um, e jogou pelo Estoril na temporada passada no Campeonato Português, fez um campeonato ok, o Sporting foi lá, contratou ele no último dia da janela de transferência de verão, e aí ele entrou, foi a estreia dele na Champions League, fez um gol com 56 segundos.
Ele é de Uberlândia.
Ele é de Uberlândia, exato. Praticamente meu conterrâneo ali.
Meteu uma caixa.
Não, um baita de um golaço.
Imagina, você do nada está no Estoril, pô, vamos jogar uma Champions aí no último dia de transferências, mete uma caixa.
Foi
sonho realizado.
Foi, se eu não me engano, o quinto gol mais rápido, olha.
De uma estreia?
De uma estreia em Champions.
E é óbvio que o Tottenham é quem tinha que tomar.
É óbvio.
Nossa, o Tottenham é... Eu Tottenham gosta de ser o time. Não, ele gosta de ser o time de... Beleza, a gente vai, mas não vai. É complicado. Eu sempre acredito... Eu gosto muito do Tottenham, apesar de ser Man United pra caramba. Eu queria que o Tottenham conseguisse ganhar uma Champions League, uma Premier League.
Alguma coisa
só pra parar de encher o saco dos caras. Porque tem um time bom, tem um 9 top de linha e não vai, assim, sabe? Já contratou 500 mil técnicos, já fez milhares de contratações.
O resultado é até um pouco inesperado, né? Apesar do Sporting jogar em casa, né? Todo mundo tinha bastante expectativa em relação à performance e ao rendimento do Tottenham nesse grupo, que é um grupo que se desenhava como um grupo fácil, né?
Mas, ó, vou te falar uma parada. Desse jogo especificamente, o placar deu uma mentida também. Porque o jogo tava 0-0 até 90.
É verdade.
E foi dois gols foram no finalzinho, assim. Foi um gol... O Doris fez uma baita, uma defesa de mão trocada no último lance e foi escanteio para um gol de cabeça.
Gol do Paulinho.
Aí foi já no final de 95 aí saiu o gol. Então, tipo, o Tottenham já tava, tipo, se perder de um, dois ou três não vai fazer diferença. Vamos tentar um empate, alguma coisa assim. Então, assim, o Tottenham tentou, teve mais criações. O Richarlison, ele tentou dar um chute uma hora ou outra, uma cabeçada que também não foi. Mas sabe aquele jogo, assim, que você vê que você fala, ih, não é hoje, sabe? O time não vai... O time tá amarrado, o Sporting tava bem na questão de de entender o jogo do Tottenham ali e foi feliz e jogou aquele jogo ali de fazer o golzinho, aquela oportunidade, pum, só fazer o gol, sabe?
É engraçado que a gente tem três jogos, na verdade, que aconteceram na terça-feira, que eles têm algo em comum, assim. É, não eram times...
Jogos mentirosos.
Não. Não é nem o caso do jogo do Bayern com o Barça, não. Mas, assim, não eram times que a gente consegue cravar como favoritos. Tottenham, Atlético de Madrid e Porto. Mas, ao mesmo tempo, a gente não esperava a derrota de nenhum dos três, né? E aí o Sporting ganha em casa... Beleza, o Sporting jogando em casa contra o Tottenham, venceu. É, o Atlético de Madrid perde pro Leverkusen jogando na Alemanha. E aí a grande surpresa, na verdade, o Porto, né? O Léo até falou dos nossos amigos portugueses. Com certeza temos torcedores do Porto nos ouvindo. E aí, assim, o Clube Brugge meteu um 4-0 jogando no Dragão. É realmente...
Surpreendente.
Esse é bem surpreendente. É. Né? Esse acho que é o resultado da rodada.
Porque o Clube Brugge não é um time de tradição nenhuma. Ele, beleza, participa da Champions League, né, relativamente tá ali sempre. Mas, assim, 4-0... Na casa do Porto é pesado. Não diria, se fosse no Brasil, tava demitido. É, mas assim, só pra falar do Atlético de Madrid e Leverkusen, inaceitável perder pro Leverkusen. Inaceitável. Leverkusen tá em 17º. Tipo, Atlético de Madrid é o Tottenham da La Liga, velho. Sabe, não vai, velho.
Frases fortes no podcast.
Não vai,
ele veio pra polemizar, ele veio pra...
pra dar... causar.
Cara, eu tenho uma meu comentário em relação ao Leverkusen, na verdade, é aquilo, assim, eu acho que o clube realmente tá mal nessa temporada da Bundesliga, mas fez uma temporada passada muito boa, não é à toa que tá na Champions. E eu acho que justamente esse início de temporada gerou ali uma... Eu não sei, eu acho que os caras estavam ainda... Não se concentraram ainda em jogar a Bundesliga, entendeu? Eu ainda acho que... Se a gente pega o próprio exemplo do Leipzig, começou a temporada... É bem parecido, né? O Leipzig faz uma temporada retrasada de Bundesliga muito boa. Começa a temporada passada mal. E tem um segundo turno depois muito bom. É bem parecido o que acontece com o Leverkusen. O Leverkusen fez uma temporada passada de Bundesliga muito boa. Começa a temporada mal. Talvez até por isso as atenções, o foco tá na Champions League. Por isso, começa a Bundesliga mal. E eu acho que é um time que ainda vai engrenar. Até porque manteve ali suas principais peças, né? Tem... O Diaby, que inclusive fez gol. Então eu acho que não dá pra desprezar tanto assim, não, o Leverkusen. Vamos pra quarta-feira, vamos embora, senão a gente não tem tempo, né? Acho que...
Último destaque do Leverkusen, bem rápido. Preste atenção no Frimpong, lateral direito.
Ótimo jogador.
Como é que é o nome dele?
Assistência.
Frimpong.
Deu assistência pros dois gols do Leverkusen no jogo. Cara, quem tá precisando de um lateral direito aí, ó.
Ótimo jogador,
United.
Novo.
United.
É.
United precisa, vai lá.
Frimpong tem o quê? Ele é o 22, 23? Ele é bem novinho.
Ah, vamos pesquisar aqui, né?
Se vocês... Quem sabe faz ao vivo.
Exato.
21. Menos ainda, 21.
É fazer 22 dia 10 de dezembro.
É, o Frimpong, se eu não me engano, ele não entrou, mas ele estava indicado para o time do ano na Bundesliga na temporada passada. Ótimo jogador mesmo.
Vou contratar ele no meu time do FM. Já que
é caro, viu?
É caro?
É caro, acho que ele é caro.
É caro.
Vou.
Só se tiver.
Já que o Manchester não vai contratar na vida real, eu contrato no Fantasy, não tem problema.
Boa. Destaques da quarta-feira. Acho que os jogos mais esperados eram. Apesar do PSG ter uma grande audiência né, com o público brasileiro, aí, principalmente por conta de Neymar, em teoria era um jogo um pouco mais fácil. Os jogos mais esperados talvez fossem justamente do Real Madrid contra o Leipzig, né? O Léo até comentou lá no comecinho. E Juventus e Benfica, né? Acho que era. O duelo mais equiparado aí. E claro, o City contra o Dortmund, a gente tinha os dois jogos com possibilidade de lei do ex, né? Todo mundo comentou muito quando saiu o sorteio dos grupos sobre o confronto Lewandowski contra Bayern de Munique e Haaland contra o Léo passou mal.
Tô me engasgando aqui, gente.
Chama a ambulância.
A troca de temperatura.
É o Haaland.
É o Haaland.
Não, desculpa, eu tive que. Porque eu achei que era por causa de alguma coisa que eu tinha falado.
Mas a física não permite.
Não, ele tava com a mão na cara, assim, começou a ficar vermelho, eu falei, morreu.
Eu tô tentando tossir, mas tá sendo pior.
Não, eu pensei assim, ó, eu vou parar e vou. Mas eu achei, por que eu perguntei? Porque eu achei que era alguma coisa que eu tinha falado. Vamos fazer o seguinte, eu já vou passar a bola pra tu, cara. Fala.
Cara, eu nem sei do que tu tava falando.
Não, eu tava falando dos principais jogos. Aí é o seguinte, eu vou te dar uma possibilidade. Você quer começar com o Real Madrid, porque tem mais brasileiro, teve o Vini, ou se quer começar com o City Dortmund, que só teve o Ederson, mas teve o Haaland aprontando, lei do ex, etc.
Cara, eu prefiro, na verdade, falar sobre o Real Madrid, lá então do PSG, porque foram os dois jogos que eu consegui assistir, né? Eu então, coloquei esses dois jogos, cada um numa tela ali e...
Então fala do Real, eu falo do PSG, porque o do Real eu não vi, e aí você fala do Haaland.
Não, podemos falar todo mundo falado de futs. Bom, eu acho que o jogo do Real Madrid também ele teve um placar um pouco mentiroso, né? Porque mais sofreu, uma, né, da série, né? Porque sofreu contra o Leipzig. E um jogo que não foi tão bom, né, dos brasileiros, em especial do Vini e do Rodrigo. Acho que tiveram algumas dificuldades. Depois, um fim de semana em que eles gastaram a bola, né? Acho que quem não teve a oportunidade de assistir os melhores momentos e os gols da vitória do Real Madrid sobre o Mallorca no fim de semana, assista, porque o Rodrigo jogou muita bola e o Vini também marcou um golaço.
O Vini, né, só rapidinho um adendo, o Vini que vinha de uma série de 5 jogos seguidos marcando, né, ele tem 5 gols na temporada.
Exato, mas nessa partida eles não tiveram tão bem contra o Leipzig, né. Enfim, o Vini ainda deu uma assistência pro gol do Valverde, né, um golaço. Então, até é difícil falar que não jogou bem quando ele fez o que tinha que se fazer, que é fazer uma jogada de gol, né? A gente costuma muito criticar os atacantes que erram bastante, mas o atacante, ele está no campo para errar, né? Ele tem que errar, ele tem que forçar, ele tem que... Se ele fizer 5 jogadas e uma dá em gol, ele fez o papel dele.
E essa, inclusive, era uma das maiores críticas ao Vini, né? Que era um cara que não participava tanto, não fazia gol, não, enfim, não participava efetivamente. Ele que tem 8 jogos... 5 gols, 3 assistências, ou seja, participou em média, né, de pelo menos de um gol por jogo. Ou seja.
Lembrando que o Real Madrid tá sem o Benzema, que tá machucado, né? Então o Rodrigo jogou como uma espécie de falso 9, um centroavante. Era uma posição que eu tinha curiosidade de assistir ele, porque é um cara que eu penso funcionar mais como meio campista, um cara centralizado que necessariamente
ponta.
Como um ponta, ainda mais um ponta que tá jogando no lado que não é exatamente o dele, né? Seria, acho que, se possível, ele optaria por jogar no lado esquerdo ou no lado direito, né? No lado esquerdo já tem o Vini, então ele acaba caindo pro direito. Mas eu não sei, assim, a gente já tá até com bastante tempo de podcast, a gente pode, acho que, focar um pouco no jogo do PSG, que tiveram mais brasileiros, em especial o Neymar, né?
Sim, também acho.
Eu assisti mais de canto essa partida, acho que o Ney, de fato, teve um desempenho abaixo do que vinha tendo, porque, né, olha, é difícil manter também, né? E é outro cara também que, pô, a gente pode criticar, mas no fim ele marcou um golaço no fim da partida, né? Teve toda aquela situação do cartão que ele recebeu por comemorar com a
caretinha.
Com a caretinha e tudo mais. E o que mais me chamou a atenção nessa partida é... acho que a torcida, né?
Impressionante, principalmente o primeiro tempo, né?
Do Maccabi Haifa.
Impressionante, cara.
Acho que os jogadores do PSG, de fato, né, sentiram. Inclusive, eu fui na partida do Union Berlin pela Conference League ano passado, contra o Maccabi Haifa. E já tinha sido, né, a torcida bastante impressionante, inclusive no estádio de Berlim aqui, né, no estádio Olímpico. Mas, de fato, voltando a esse jogo contra o PSG, a torcida acho que chamou muita atenção. Muito. E, para mim, uma atuação muito ruim do Mbappé, que...
Perdeu
2 gols. Tá pegando um pouco de ranço dele, assim, por esse jeito extremamente egoísta que ele parece do meio de campo, que tu vê no jogo, que tu vê claramente que cada vez que ele pega a bola, o primeiro movimento dele é sempre
pensar nele,
não no time. Ele não passa a bola, ele tenta ver se ele consegue driblar e levar a bola sozinho. De fato, ele é um craque de bola, um cara que tem uma velocidade impressionante, um poder de drible. Mas, olha, eu, se fosse em especial o Messi, eu ia ficar com uma preguiça desse menino aí, porque...
Porque você é o Messi, né?
Exato.
Somente por isso.
Né? E outro cara pra gente se destacar também, né? Eu acho que o Messi, pra mim, vem sendo talvez aí o melhor jogador desse início de temporada na Europa.
Em números ele é.
Em números, acho que é. Talvez menos que o Neymar.
Menos que o Neymar em gols, mas
acho que o Messi
vem sendo melhor
em números, né? E outro cara também que começou o jogo mal, errando bastante, né, nessa partida contra o Maccabi Haifa, mas... no fim das contas, acabou o jogo com uma assistência primordial pro Mbappé e marcou ainda o gol de empate, né? Um gol choradinho, mas foi gol, né? Então, essas são as minhas considerações sobre a partida, né?
Léo, vamos lá. Eu queria fazer um paralelo, na verdade, entre duas coisas que você falou. A torcida do Maccabi Haifa, que realmente... Eu acho que acontece uma... Tem uma questão em relação ao desempenho do time e a torcida, que acaba ficando ali... É algo incomum, que é o primeiro tempo. Primeiro tempo muito bom do time e muito empurrado pela torcida. A torcida, cara, realmente, a gente até quem acompanhou o jogo, né, o pré-jogo, as entrevistas no pré-jogo, O Cherry, que é o número 10, que fez o gol do Maccabi Haifa, né, o gol que abriu o placar, ele deu uma entrevista na véspera do jogo falando, ó, o PSG vai conhecer o inferno. E, cara, foi isso, assim. Inclusive, quais os paralelos que eu traço? Primeiro, o time jogou bem porque fisicamente aguentou muito, né? O time brigou muito por cada bola. Mas eu acho que o fôlego da torcida diminuiu um pouco pro segundo tempo, assim como o fôlego do time. E aí, isso acaba também tendo uma relação com o desempenho do Neymar, porque o Neymar tava muito irritado no primeiro tempo. Ele foi um dos principais focos da torcida, ele tava sendo muito vaiado, e eu acho que isso deixou ele disperso. Os três, né, do trio, jogaram mal o primeiro tempo. Quem acho que teve a partida mais regular do PSG foi, apesar do Messi ter sido destaque depois por conta do gol e da assistência, foi o Verratti. O Verratti, mais uma vez, jogando muita bola.
Bolão que ele deu pro Ney no gol.
Muito bem, no primeiro tempo ele já tinha ido bem, apesar do time ter ido mal. E o Vitinha, que eu queria destacar esse cara, acho que de novo para os nossos amigos portugueses, eu acho que o Vitinha foi uma contratação muito boa do PSG, muito acertada. Eu acho que é um cara que se adaptou muito rápido, o estilo de jogo dele se encaixa muito, ele é muito parecido inclusive com o Verratti, né? Ele não tem uma característica do Verratti, que são os carrinhos, né? Todo mundo sabe que o Verratti é um
ele
mestre.
Ele é um pouco dos dois, né? Ele tem essa qualidade de marcação igual do Verratti, mas ele sai jogando bem melhor do que o Verratti.
Discordo, mas acho que ele sai jogando tão bem quanto.
Acho que nessa questão ele tem mais qualidade técnica do que o Verratti na questão de saída de bola e etc. Eu acho ele mais ágil. O Verratti eu sinto que ele é mais primeiro volantão mesmo, sabe? De fazer o jogo sujo. O Vitinho é mais de construção, assim, saca?
Cara, eu acho eles muito parecidos, assim, na forma
pelo
de
menos
sair
do jogo. Pelo menos no jogo do jogo passado, PSG e Juventus, o Vitinho acabou com o jogo, pra mim.
Ele é muito bom, cara. Ele é muito. Eu acho que é uma questão de encaixe também, assim. Eu acho que eles.
É uma peça que faltava mesmo.
Mas, em relação aos brasileiros, Marquinhos, uma partida segura. Eu acho que só sobre essa questão da bizarrice do cartão ali, né, pra gente, enfim. Acho que a gente tem que comentar isso também, pelo menos. Acho que não tem como ter uma opinião diferente da opinião, o senso comum, que é realmente uma bizarrice, é inaceitável, assim. O comentário que mais se fez foi a respeito do árbitro não saber o que estava acontecendo, né? Todo mundo falou, cara, o próprio Neymar falou isso, falou, cara, não é possível, ele não acompanha futebol. Porque pode soar, o Neymar faz uma careta e coloca a língua pra fora, muita gente diz que ele faz isso olhando em direção à torcida do Maccabi Haifa, não tinha como ele não olhar pra torcida, porque não tinha torcida do PSG no estádio, né, os ultras não foram pra Haifa, então não tinha ninguém da torcida do PSG, pra qualquer lado que ele olhasse, ele ia parecer estar olhando pra torcida, claramente ele faz isso olhando pra uma câmera que tava posicionada atrás do gol, e aí o Neymar fala que o juiz não tá acompanhando o futebol, porque ele fez 11 gols em partidas oficiais essa temporada, e nos 11 ele comemorou da mesma forma. Então, assim, ele não provocou a torcida, não tem por que ele receber o cartão, né? O Neymar que depois, acho até exagerado, ele fica muito puto, vai lá, faz post no Instagram, twitta. Acho que não precisa disso também, entendeu? Protestou com o árbitro.
Pô, Neymar, precisa sim que você dê audiência pra nós. Continua fazendo.
Não, mas ele aproveita e faz cara, média. Mas aí, acho que assim, num ponto de marketing, nessa questão assim, ele aproveita pra trazer uma boa imagem pra ele também, saca? Tipo, pô, não é só eu também que sou caicai, não é só eu que cara, não sei o que, não sei o que lá, bati aqui na mesa.
Não, o meu único ponto de não precisa que eu quis dizer é só assim, eu não quero que ele se envolva em treta, assim, sabe? Tipo, ele tá tão focado, tá jogando tão bem, assim, tipo, fez o gol, tipo, cara, beleza, você tá no seu direito de reclamar, mas assim... Reclama uma vez ali e vão, sabe, tem PSG
Lyon no fim de semana. Ele fica
aí
alimentando isso também.
Exato,
eu acho que não é legal
é
também, saca?
Não precisa ficar alimentando demais. Mas o Neymar virou, pra fechar o assunto, o Neymar virou canhoto, né? Fez o gol contra o Brest de esquerda, um belo gol, golaço.
Tem um vídeo, só um comentário super aleatório. Uma vez
só lances de...
Não, lance do Ney cobrando, acho que escanteio, quando ele jogava na Copinha, antes de...
De canhoto.
Ele vai bater na base do Santos, ele bate um escanteio com a direita e depois ele vai pro outro lado e bate um com a esquerda.
Ele,
tipo,
é
assim,
bravo.
Ele já tinha, sei lá, 14, 15 anos na época. Então
é brabo
o menino, né?
E belo, mais um belo gol de canhota. E aí eu encerro meus comentários sobre um jogo sofrido.
O Maccabi Haifa, ele surpreendeu pra mim. Esse jogo era taca de 5-0, não esperava um 3-1. O Donnarumma fez algumas defesas, o time do Maccabi Haifa foi melhor do que eu esperava.
Melhor do que o PSG no primeiro tempo, né?
Então tipo assim, foi um time melhor. Que deu trabalho. E, pô, é legal ver um time, sabe, underdog total, assim, dar trabalho, óbvio, 3-1, tem um nível técnico gigantesco, mas é legal ver esses times underdogs dando trabalho pra esses gigantes e acho que a torcida, acho que a parada é essencial, assim, pra esses times, assim, saca? E O Donnarumma trabalhou no jogo, viu? Não foi um joguinho assim, ah, 3x1 foi um joguinho, ah, beleza, foi tudo tranquilo, assim, sabe?
Não, pelo contrário. Tanto que o gol do Neymar é no finalzinho, né? Eu acho que é muito aquela questão, é uma questão física também, né? Acho que o Maccabi Haifa não aguentou. É, o primeiro tempo termina empatado, o segundo tempo o PSG domina completamente o jogo. Vamos lá, mais algum comentário? A gente passa pra City Dortmund, pode ser? Vamos aí?
Vamos.
Foi o jogo que eu acompanhei menos, apesar... Eu fiquei 100% focado no jogo do Paris, apesar de talvez o jogo do City fosse até mais interessante, né? Por conta do confronto do Haaland contra o ex-time. E o meu maior destaque, na verdade, como a gente só tinha o Ederson de brasileiro nesse jogo, eu acho que o maior destaque é pro Haaland mesmo, né? Acho que até nos meus grupos de amigos ali, todo mundo mais uma vez impressionado, assim, falando, cara, quantos gols esse cara vai fazer na carreira, assim.
Pô, eu vi um dado impressionante que... Até me desculpe que eu não tive tempo de checar se isso é verdade mesmo, mas que ele tá a um gol de igualar o número de gols do Soares na Champions League.
É bizarro, cara.
Vou dar uma pesquisada nisso, né?
Nossa, o Soares já tá com 50 anos, né?
Pois é.
E o Haaland tem, tipo, 15. É bizarro isso. Mas assim, só fazendo mais um comentário sobre o Football Manager, o Haaland no Football Manager e mete gol pra caramba. Então assim, pelo menos no jogo, assim, é bem vida real, parecido com a vida real. E ele termina com bastante gol, assim, no...
Você já simulou uma carreira...
Já simulei uma carreira com o Haaland.
Ele fez 1000 gols?
Não, 1000 gols ele não chega, mas assim, uns 400, tipo, uns 600, uns 20 gols por temporada, assim, ele mete no mínimo, assim, pelo menos no FM.
Esse, o Léo até citou, né, que ele achou esse dado sobre que falta um gol pra chegar no Soares. Eu tava também vendo um estudo sobre a quantidade de gols que o Haaland tem que fazer, não pra chegar em 1000, mas pra chegar no Cristiano Ronaldo e no Messi. E, cara, é muita coisa, assim. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o Messi fez 91 gols numa temporada, cara. Isso é completamente isso absurdo, assim. É bem bizarro. Então, mas eu não duvido que ele seja capaz, não. E o gol que ele faz, inclusive, não só os números que ele tem, mas esse gol que ele fez no jogo, é uma marca registrada dele, né? O cara dá uma voadora na bola ali. Acho que ele levantou o pé uns dois... Não cheguei a ver esse número, mas deve ter chegado uns 2,20 metros de altura, porque, pô...
Nossa, foi bizarro. Absurdo. Um comentário que eu queria fazer, acho que um vídeo que eu vi recentemente, depois do jogo contra o Sevilla, queria até dar um salve pro Fred Caldeira, que ele fez um vídeo falando sobre o estilo de jogo do Haaland.
Uhum.
E ele comenta nesse vídeo que ele fica impressionado que o Haaland não para. Ele ficou realmente impressionado...
Em termos de movimentação.
Em termos de movimentação, que ele é um cara que não sossega durante o jogo, que isso impressionou ele. Então, quem estiver ouvindo o podcast, depois vai lá, procura sobre esse vídeo, que acho que é interessante para você entender um pouco melhor quem é o Haaland, como ele joga e... Ele é um ciborgue, né? Ele não é daqui, né, velho? Então, assim, pra você entender um pouco... Não, e pior que ele parece um androide do Dragon Ball, sabe?
Completamente.
Você fala assim, pô, poderiam fazer uma montagem do Dragon Ball Z e botar o Haaland como androide ali, o Android 19, sei lá, sabe? Mas meteu um gol ali, a lá, híbrido ali, voador, assim, eu acho que uma coisa que...
Não comemorou,
achei... Eu gosto de jogador que respeita, mas ao mesmo tempo eu gosto de jogador que...
Que prova.
Vai...
Você comemoraria ou você...
Eu acho que tem que comemorar, cara, eu acho que isso é uma...
Gol de vitória na Champions também, acho.
Eu acho que isso é um desrespeito com a torcida
do time que
você
tá jogando, entendeu? Eu também acho, cara, também.
Mas
acho.
Por que que o time
acho que você não pode
gostam,
humilhar.
Vocês iam... É, exatamente.
Você não pode se debochar, né? Mas agora comemorar...
Isso,
eu queria fazer um comentário também que o gol do Stones foi um baita de um golaço. E não sei se vocês lembram que o Company fez um baita de um golaço também parecido no meio da rua, num jogo aliás... Um jogo mesmo esquema, meio 0x0, assim...
Eu tava secando aquele gol, porque se eles tivessem empatado, o Liverpool tinha sido campeão.
Por isso que ele lembrou tão rápido.
2018 e 2019.
Não,
então,
e foi um jogo,
cara,
assim, foi um gol meio parecido do mesmo,
porra,
lugar e um zagueiro,
uma
sabe?
Uma raiva, velho.
É, mas o Meyer também, né? Naquele jogo tem ali.
Deixou, né, também, né? Ah, e o efeito da
colaborou.
Só.
Pô, esse goleiro é mãozinha.
Não, o goleiro fingiu que era Jabulani, né? Parecia que a bola era Jabulani, que foi pra lá pra cá e só deixou, né? Porque.
É braço de jacaré.
Não, quando eu vi o gol, eu achei que a bola tinha desviado. Aí depois eu vi o replay pra outra câmera, a bola, o goleiro só deixou. É isso. Mas foi um baita no golaço do Stones.
Pois é. Então tá, então passamos aí algum outro jogo da quarta-feira que vocês...
Ah, Juventus, acho que é legal falar do David Neres, né, que, pô, jogou
é verdade,
bem, deitou.
Muito bem lembrado, eu tinha anotado aqui e a gente pulou, eu viajei.
David
o Benfica,
Neres.
Ali, só já deixa eu concluir sobre o Neres que realmente... Mas o Benfica que entrou nesse grupo como a terceira força, né? Todo mundo imaginava que PSG e Juventus seriam ali, né, teoricamente, primeira e segunda força. E o Benfica tem, na verdade, 12 jogos, 12 vitórias na temporada, 100% de aproveitamento. E o Neres, que tá numa ótima fase, né, jogando muito bem, e fez o gol da vitória, né, uma jogada ali com o Rafa Silva. O Rafa Silva jogou muito bem também, o português, deu ótimas finalizações, chutou uma bola na trave. E aí ele pega um rebote e faz o gol ali, já também pro fim do jogo. Tinha algum destaque especial que você trazia dele?
Não, eu achava que o Neres indo pro Benfica não era uma boa, sendo bem sincero. Mas assim, pelo visto tá sendo bom pra ele, e o Benfica tá invicto e tá fazendo jus a esse resultado. Tanto que, só uma curiosidade, eu conversei com os nossos italianos aqui da One Football, e antes do jogo, o nosso querido Manfredi, da italiano aqui da One Football, ele já tinha falado que ele estava apreensivo, que a Juventus ia perder ou empatar, que o time está bem mal. E eu falei, meu, vocês vão perder em casa para o Benfica. Ele falou assim, cara, a gente vai perder, ou a gente vai empatar ou vai perder. E ele deu a letra que a Juventus ia perder. Então eu queria fazer esse comentário. Se ele tivesse apostado, acreditado nele, teria ganhado um trocadinho. Mas assim, o time da Juventus está bem mal, e acho que vai ser um time que vai precisar se reconstruir, assim. Vamos ver aí se vai conseguir classificar, né? Porque segunda derrota... E vai começar a complicar pra eles, né?
Vamos ver. Lembrando que na próxima rodada, Juventus tem, entre aspas, aí o jogo mais fácil, né? Que é o jogo contra o Maccabi Haifa. Mas o Maccabi Haifa que deu trabalho
pro PSG. Vai ser a cara da Juventus então empatar esse jogo, assim, sabe? Eu acho que vai dar uma empatadinha. O time tá meio mais ou menos.
Certo. Bom, nos encaminhamos pro final do nosso episódio. E aí, assim... Como o episódio de hoje foi praticamente inteiro dedicado à rodada da Champions League, a gente passa rapidamente só pelo que vai acontecer nas ligas nesse fim de semana, né? Lembrando que a gente tem jogos pelas top ligas europeias nesse fim de semana e depois uma data FIFA, né? Então vai ter uma pausa aí. Nesse fim de semana, na Bundesliga, começando pelo campeonato alemão, que você assiste ao vivo e de graça no OneFootball, parceria com a VBET, a gente transmite 4 jogos. Começando nessa sexta-feira, dia 16, 3:30 da tarde, Mainz contra o Hertha Berlim. Mais uma vez aí o Hertha na briga para não cair, né? Enfim, mais uma vez, mais uma temporada, o Hertha numa situação complicada na Bundesliga. No sábado, 2 ótimos jogos, bem cedo, né? 10:30 da manhã. Então, para já acordar, tomar aquele cafezinho com leite ali, um pão na chapa... E aí você pode fazer o seguinte, né? Você decide um desses jogos que você gosta mais pra acompanhar, ou, como disse o Léo, que ele fez aqui na Champions League, você bota os dois ao mesmo tempo, bota um no tablet, um no celular, né? Ou, enfim, um abre no computador ali. Augsburg e Bayern de Munique, 10:30 da manhã no sábado. Borussia Dortmund e Schalke, o clássico, né, da região de Dortmund. Schalke de volta na primeira divisão. Também no sábado, 10:30.
Augsburg e Bayern também é um clássico local.
Da Bavária, né? É verdade. Então, 2 clássicos locais. E aí no domingo, ainda no sábado, 1:30 da tarde. Então, não no domingo, no sábado. Borussia Mönchengladbach contra o Leipzig. Mais um jogo interessante também. Lembrando, de novo, que líder da Bundesliga atualmente é o Union Berlin, né? Um líder inédito aí, nunca tinha liderado. O Union que, se eu não me engano, pega o Wolfsburg nessa rodada, né? Então, um jogo relativamente ok. Tem chance de continuar na liderança. Quero fazer 2 comentários, Léo. Aliás, você vai fazer o comentário do Papo de Bundesliga.
Dá um recado. Posso tossir primeiro ou não? Qual é o comentário que eu preciso
fazer? Não, é só dar um recado que segunda tem.
Ah, tá não. Segunda tem. Segunda tem, pessoal. Segunda-feira tem Papo de Bundesliga. Agora é o nosso 7º episódio. Agora eu perdi as contas, mas enfim. É a 7ª rodada, então é de fato o 7º episódio. Né?
Agora você entendeu. Pessoal,
o cara, né?
O Tico bateu agora, né?
Não, mas ele nem sempre funciona, mas.
Eu não saberia com certeza se era a 7ª rodada, mas como ele tá
mas, ali. Enfim, né? Pessoal, tava muito concentrado pra eu não tossir mais. De fato, eu acho que vai ser uma rodada super interessante por termos, né, o clássico Dortmund Schalke. Apesar de hoje, né, o Dortmund ser uma força muito mais presente aí num patamar um pouco mais elevado do que o Schalke, mas é um clássico, né? Eu acho que é uma oportunidade do Bayern finalmente conseguir voltar a vencer também, né? Porque 3 empates seguidos, como tu bem destacou, a gente falou lá no início do episódio. Enfim, e Union Berlin, óbvio, né? Eu espero que a equipe consiga vencer o Wolfsburg, mas é uma partida complicada também. Então são esses os destaques. A gente repercute isso toda a segunda-feira no Papo de Bundesliga, que a gente faz os episódios gravados no Spotify Live. Então, quem quiser participar, mandando perguntas, consegue interagir com a gente ao vivo, né? Uma nova maneira que a gente tem de gravar os podcasts. Outros episódios do próprio Brasil com Z a gente fez dessa maneira também. Acho que vai ser legal.
Convido o pessoal pra... Vamos manter às 10, Léo? Vamos manter às 10 da manhã na segunda? É isso?
Cara, tem um problema que segunda-feira eu estarei de folga. Talvez então até que... caia pra ti essa...
Então eu vou estar lá no Papo de Bundesliga. Eu não sabia não, mas...
No não, fim das contas eu tô dando recado, mas é tu, a bomba vai cair em cima de ti.
Eu vou comprar então essa... Então segunda-feira, Papo de Bundesliga, muito provavelmente comigo lá, 10 horas da manhã. Fique ligado aí. Vou fechar falando de Bundesliga rapidamente, um comentário sobre o Paulinho, Léo. Porque eu sei que tem... Inclusive tem gente que me cobra. Eu tenho um amigo torcedor do Galo, é o Fred. Eu não posso falar o apelido dele aqui porque é obsceno. Mas... Ele me mandou mensagem essa semana, falou, pô, que Paulinho, a situação dele aí, ele é muito fanático, torcedor do Galo, e rolou mais um flerte do Paulinho com o Galo nessa semana, né, ele tinha sido, durante a janela, enquanto a janela estava aberta, ele tinha sido bastante especulado nos clubes brasileiros, São Paulo, próprio Vasco e no Galo, por conta do que aconteceu com o Paulinho aí nas últimas semanas. No fim de semana passado, o Leverkusen empatou com o Hertha, o jogo foi em Berlim, 2-2, e o Paulinho não foi relacionado para esse jogo, né? Durante o jogo ele postou um vídeo treinando, né, fazendo, né, trabalho ali de academia. E aí o Bild foi lá, o jornal alemão Bild, né, foi lá, tabloide, né, alemão o Bild, e comentou que no Twitter também que isso poderia ser uma provocação do Paulinho, né? Postar uma foto ali treinando no meio do jogo e tal. O próprio Paulinho respondeu falando que não tinha provocação nenhuma, que na verdade ele tem uma rotina de treinos, ele treina não sei quantas horas por dia, sei lá o quê, e que na verdade o foco dele é...
Nada a ver isso aí, né?
Eu acho que o Bild tá causando, né? Tá viajando.
A galera gosta de achar por novo também, né?
E aí, mas o Paulinho foi lá, comentou e falou, olha, eu só não tô jogando, e aí isso foi o que deu pano pra manga, ele falou, não tô jogando não por uma questão física ou técnica, mas por uma escolha política. Ele realmente usou essas palavras. E aí isso gerou ali uma série de interpretações.
Jogou, né? Jogou a isca, então, né?
Daí, surgiu esse papo de Galo.
Decisão política é...
Cara, eu também não entendi, também eu confesso não. Que... Mas aí, eu não sou o Bild, eu prefiro, tipo, ler os fatos ali e deixar... Eu não vou ficar falando, não, ele tá falando isso porque, cara... Você fica no que ele falou, entendeu? Não, não, não coloca a palavra na boca do menino.
Tu tá passando um pouquinho de pano.
O Paulinho é meu irmão, pô. Não posso aqui. O cara é meu parceiro. Jogo
no Vasco, né?
Não, é meu irmão, pô. Inclusive, enfim, não posso também fazer esse tipo de coisa, mas continuando aqui, só pra gente passar... Não passar o pano, mas passar a régua.
Não, pode passar. Pode passar. Eu passo o pano quando é colorado.
Qual foi o game que ele mandou pra você, Bob?
Não, não é. O irmão dele é meu parceiro, pô. Não posso fazer isso.
Não existe isso. Tem que passar pano mesmo. Quando é colorado, eu passo pano. Ah, o Alisson falhou.
Gaúcho.
Toma chimarrão. É bonito ainda.
Olha, eu vou parar. O fato é, aí de repente o Paulinho foi lá, seguiu o Galo no Instagram, e aí, enfim, a mídia lá em Minas Gerais ficou, porque o Paulinho, não sei o quê, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo.
Gaúcho falou, também.
Tá vendo? Falou, não temos dinheiro, não tem nada de Paulinho, já foi desconversado. O Paulinho foi relacionado, ficou no banco no jogo da Champions, então assim, só deu uma... Aí o Fred, que eu não posso falar o apelido, tá explicado aí, ó, você tinha me cobrado. E tá dado também, estão dados os recados de Bundesliga. Pra gente fechar o episódio, vou destacar, vou tentar ser breve, três jogos que eu acho legais de outras ligas, né, pra pessoal ficar de olho aí no fim de semana. Milan e Napoli, jogo pela Série A no domingo. O Napoli muito bem, né, a gente até não comentou, mas o Napoli venceu o Rangers. E aí eu dou um abraço aqui, um salve pro meu amigo Alê, porque a gente fez... Você quer contar?
Não, a gente fez os vídeos, né, de palpites e... Palpites pra Champions e eu...
A gente tinha uma pergunta que era qual vai ser a surpresa, qual time vai surpreender.
E obviamente, louco consciente,
Você apostou.
Apostei no nosso queridíssimo Rangers, né? É um time que tava, surpreendeu ali na pré-Champions, tirando o PSV, que era um dos favoritos ali a classificar, ganhando na casa do PSV, e eu achei que realmente o time ia, né?
Não foi,
não, né? Foi, e assim, eu odeio, o modo de falar, jogar contra times escoceses é sempre muito chato jogar contra eles, e pelo visto foi fácil pro Napoli, né? Meteu um 3-0 na casa dos caras. Enfim, o Rangers tá, na realidade, sendo a decepção e, enfim...
Só tá tomando tinta.
É.
É, não, eu só trouxe esse assunto porque, na verdade, eu tinha lembrado de te zoar,
é.
Mas eu esqueci. Mas o Napoli tá muito bem, não só na Champions, mas também no Campeonato Italiano, lidera. Os dois clubes têm 14 pontos, né? Tanto o Napoli quanto o Milan. O jogo é em Milão, jogo interessante. 3h45 no domingo. Mesmo horário tem Lyon e PSG. Jogo grande, né, do Campeonato Francês. O Lyon em quinto tentando entrar na briga ali, domingo 3h45. E tem clássico em Madrid também no domingo, então os três jogos no domingo, 4 horas da tarde, o Atlético pega o Real. Real que lidera, né, tem 100% de aproveitamento no campeonato, ganhou todos os jogos, e o Atlético tá mal das pernas, tá em sétimo, tá precisando se recuperar. Vamos fechar o episódio com o seguinte: melhores e piores da semana entre os brasileiros. Eu vou votar, cara, um votinho safado no Neymar Júnior. Por quê? Porque o Neymar fez
pra
gol.
Pior?
Pra melhor, né, pô? Eu acho que, cara, o meu voto no Neymar.
Neymar 7,
é,
né?
Não, eu sou, mas o meu voto no Neymar é o seguinte.
Só faltou votar na Paulinha.
Meu voto... Não, eu ia fazer uma maldade, mas não posso. Não, meu voto no Neymar é 2 gols de esquerda, mantendo a regularidade, marcando todo o jogo. Pô, ele fez uma partida ruim. Ele fez uma partida ruim na Champions. Mas ele tava...
Mas eu acho válido.
Cara, ele tava desde dezembro de 2020 sem fazer gol na Champions. Pôs fim ao jejum. Então o meu voto... Não é um voto... Não, o Neymar teve até semanas melhores, né, nesse início de temporada. Mas é um voto pra dar uma moral pra ele. O juiz deu amarelo pra ele ali porque ele fez careta. E eu tô com ele nessa. E aí, de pior da semana, eu vou de Paulinho. Não, tô brincando. É um comentário que a gente já fez em outros episódios, né? Mas a gente não vem tendo muitos brasileiros que estão se destacando negativamente. Mas nessa rodada da Champions, o Atlético de Madrid perdeu feio ali. E eu ouvi falar que o Felipe jogou mal. Então eu vou votar no Felipe.
Na questão de melhores, pra mim, eu vou no David Neres. Que eu realmente não tava esperando ele ir... Não que ele não vá jogar bem na Liga Portuguesa nem nada, mas eu achei que essa mudança pro Benfica, talvez pro futebol dele não seria tão interessante, porque eu acho que ele é um jogador que pode jogar em grandes clubes.
O Benfica é grande.
Não, sim, mas assim, digo assim, primeiro escalão, assim, eu acho que ele tem futebol pra isso, tanto que ele tava... Ele do Shakhtar foi pra lá, não,
Do Ajax?
Do Ajax,
pro Shakhtar.
E eu achei que ele fosse fazer o inverso, pra falar a real. Então ele foi super bem, jogou bem pra caramba, deu canseira na zaga da Juventus. E pra mim, o pior, o Thiago Silva ali, no gol do Chelsea, ele deu um carrinho que... deu uma Thiago Silvada, assim, vamos dizer assim.
Cara,
eu gosto dele, mas assim...
O sistema defensivo da seleção tá em boa fase dos jogadores. Isso é uma coisa que me deixa...
Assim, eu adoro o Thiago Silva, acho ele um puta de um jogador, mas eu acho que ele não foi bem, acho que ele falhou no gol do Chelsea. Ele poderia ter ido melhor na bola, ele deu um carrinho que não foi, enfim. E acabou saindo gol ali depois. Mas eu também, eu fico meio com o Felipe também, porque eu vi os melhores momentos e vi que... a zaga ali do Atlético passou mal.
Ô Léo, nesse comentário que você fez, o próprio Marquinhos, né, já teve, não que esteja num mau momento, mas já teve momentos bem melhores.
Exato. Pode cara, tocar. Eu vou de pior brasileiro, que também é meio complicado falar em pior, porque não teve uma atuação desastrosa, né, acho que esse termo pior é às vezes um pouco pejorativo, mas vou de Felipe também, do Atlético de Madrid. Eu acho que tu tomar 2-0 desse Leverkusen, que tava um pouco capenga, é um pouco demais pro Atlético de Madrid. Então, fecho com ele. E de melhor, eu ia de Neymar, mas como o Bob falou, eu vou tentar um voto diferente pro Thiago Alcântara, emprestado um pouquinho. Que eu
clubista,
acho que
nesse, né,
momento... Mas eu sou clubista, não tenho nenhum problema em admitir.
Não,
eu achei que o Bob ia votar no Paulinho, mas o Léo é...
Paulinho não dá,
não, mas eu sou clubista.
Então, achei que ele ia votar no Edenilson até. Falar,
se desse pra votar, a gente até votava, né? Não, mas eu vou de Thiago Alcântara. Acho que ele fez uma diferença muito grande nessa volta ao Liverpool. E, de fato, o Liverpool não jogou fim de semana, né? Até explicando pro pessoal que tá nos escutando, que talvez não saiba, rodada da Premier League não aconteceu no fim de semana passado por conta da morte da rainha. E agora, do próximo fim de semana, 3 jogos não vão acontecer, que é Brighton e Crystal Palace, o Manchester United e o Leeds, que é um clássico, e o Chelsea e o Liverpool não jogam. Então, o Liverpool com 2 rodadas em atraso, para a equipe até foi bom, né?
Dá uma respirada,
mas eu vou...
Tem que fazer aquele churrasco, entendeu? Juntar o time. Fala aí, rapaziada, vamos
botar
aí.
Botar o Darwin Luiz no eixo.
É, entendeu? Tem que fazer, assar uma carninha ali.
Darwin Luiz, que é quase gaúcho.
Né? E com essa a gente termina o episódio.
Pesquisem onde é que fica o lugar que ele nasceu.
Cara, deixa eu falar uma coisa.
Artigas.
Eu desafio os nossos ouvintes a enumerar quantas vezes o Léo falou sobre gaúchos e colorados.
A gente tem que se exaltar, gente. Ninguém liga pra gente, a gente tem que se exaltar. Davi Luiz, nascido em Artigas, ele é quase gaúcho. Provavelmente ele fala um pouquinho de português. Não, isso é verdade, na fronteira.
Bah, né? Toda a fronteira de combate. Ele,
com certeza, deve entender um pouco, porque como é fronteira, né? Acho que tem bastante influência. Então, só uma brincadeira aí pro pessoal, mas a gente encerra por aí.
E com esse comentário tri, a gente termina o episódio 80 do Brasil com Z. Obrigado pela audiência. Valeu, Ale. Valeu,
Obrigadão aí, gente. Tamo junto.
Valeu, gente.
Até semana que vem.